Aqui estamos nós, mais uma vez, para vos apresentar um episódio do Máxima Culpa. Este episódio de hoje terá uma característica importante, que será direcionado para o público feminino, uma vez que o mundo está cada vez mais defensor das mulheres e do seu papel, uma vez que as mulheres têm cada vez uma função mais ativa na sociedade e não apenas no lar, achamos que devíamos dedicar este episódio às mulheres. Também este mês foi o Dia Mundial da Mulher e então por isso vamos dirigir este episódio a um público feminino, embora, claro, todo o público masculino é muito bem-vindo para ouvir este episódio, uma vez que depois podem argumentar melhor com o público feminino da responsabilidade que as mulheres têm no estado do mundo como está hoje. Então, neste episódio, e seguindo a lógica dos episódios anteriores, o que vamos fazer hoje aqui é, ou seja, continuar no seguimento dos pés à cabeça, e como já falámos dos sapatos, embora o episódio dos sapatos poderia estar mais completo se falássemos dos, não só da sola, mas todos os componentes dos sapatos, mas isso seria também debruçar-nos demasiado num só tema, e por isso este episódio de hoje será dedicado às mulheres, às meias, às cuecas e aos sutiãs. As meias, que elas também compram para os homens todos os natais, as piugas, né, como antigamente se chamava, também têm a sua culpa na poluição do meio ambiente e no uso de combustíveis fósseis. Então, caso não saibam, os principais componentes das meias e da roupa interior é o nylon e é o spandex, o elastano. Ou seja, o elastano, que é aquelas borrachinhas que todas as meias têm, que se não tivessem, não tinham sequer elasticidade para ficarem agarradas ao pé. E então, vamos aqui hoje debruçar-nos sobre esses materiais, como é que eles começaram e como é que eles têm um papel bastante crucial no uso de petróleo no nosso dia-a-dia. Então é assim, caso não saiba, o nylon, quem inventou o nylon foi uma empresa americana que é chamada DuPont. Exato. Vamos ver aqui. E foi, ou seja, eles começaram por estudar, a tentar desenvolver esse material sintético em 1935, acho que foi a primeira vez que sintetizaram, e foi chamado de nylon 66 e patenteado em 38. Pronto, isto foi apresentado também na Feira Mundial de Nova Iorque no mesmo ano, como a primeira fibra sintética mais resistente que o aço, mais fina que uma teia de aranha e mais elástica que qualquer fibra natural. E como sabem, não é? Ainda hoje existe um grande uso de colãs. Ainda ontem estava a passear na rua e vi uma rapariga de calções e com colãs, que, pronto, se calhar uns anos atrás seria um bocado... Não faria sentido, né? Porque se está frio, vamos tapar as pernas, não vamos andar com as pernas à mostra, né? Mas graças aos colãs já podemos andar com as pernas à mostra, mesmo quando está frio, porque essas fibras mantêm as pernas quentes e protegem também. E então, pronto, já desde há imenso tempo que essas fibras são usadas. Então, e qual é a história do nylon? Stone Island foi sintetizado pela primeira vez em 1935 pela empresa DuPont e após 8 anos de pesquisas sobre esse material. Foi a primeira fibra têxtil sintética e desse polímetro fabricou-se o velcro, os tecidos usados nas meias femininas, roupas íntimas, maiôs, biquínis, bermudas, shorts e outras roupas desportivas, como calças de yoga. Foi desenvolvido e patenteado pela DuPont, que é uma empresa fundada desde 1802 e que inicialmente era uma fábrica de pólvora. É uma multinacional americana e a segunda maior empresa química do mundo em termos de volume de capital, sendo a quarta em termos de receita. Também conhecida por ter nos anos 30 ligações com o fascismo para combater os sindicatos na altura da época. Foi eleita também 8 vezes consecutivas a empresa mais admirada do setor químico. A ideia inicial, vendida para os investidores, foi como um material para produzir meias calças femininas. No entanto, o primeiro produto fabricado foram escovas de dentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi exclusivamente usado para a fabricação de equipamentos de guerra. Foi aí que o nylon teve o seu maior crescimento na produção. E foi usado desde equipamentos como paraquedas, tendas de acampamento, redes mosquiteiras e cordas. Foi produzido 13 quilotoneladas por ano e nos anos seguintes à guerra, à Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre 1945 e 1949, a produção para o mercado chegou às 25 mil toneladas por ano. Quilotoneladas por ano. Que já são bastante toneladas. E a questão aqui é, então de onde é que veio o nylon? O nylon pertence à família de polímeros sintéticos, compostos por poliamidas, são unidades repetidas e ligadas por ligações de amida. É um termoplástico semelhante à seda, mas feito de petróleo. E então aqui o que aconteceu foi que o material foi desenvolvido por Wallace Home Carothers, que trabalhava na DuPont. Já tinha inclusive inventado antes o neopreno, que falamos no episódio do Diz-me o que tens nos pés e dir-te a quem és. O neopreno também foi inventado em 1925 pela mesma empresa. E isto foi seguindo as teorias do químico alemão Hermann Staudinger, que posteriormente veio receber um prémio Nobel em Química em 1953. Embora os Estados Unidos tenham sido o país que inventou este material, hoje em dia o maior produtor de nylon é a China, tendo produzido 390 mil toneladas no ano passado e exportado 6.700 toneladas apenas na primeira metade de 2022. Os principais exportadores, além da China, temos a Índia, a Alemanha, os Estados Unidos, claro, e o Egito. Este material também é usado para a realização de suturas em ferimentos. Quando temos pontos cirúrgicos, é usado porque é um material inerte ao organismo e não apresenta reação inflamatória. Fantástico! E o que é que são os polímetros? Pronto, os polímetros, que são genericamente chamados de nylon, são resultados da polimerização de ácidos dicarboxílicos alternadamente com diaminas. Podem ver o que isso é, porque é isso. Eu já estou a ver demasiados componentes químicos para querer ir pesquisar, porque isto a gente sabe o que é que vai tudo dar, né? É o petróleo. No entanto, temos outras aplicações do nylon. Como já sabemos, né? As fibras de tecido, que foi o que inclusive foi inicialmente vendido como a principal aplicação do nylon, mas também é usado em pisos e reforços de borracha, em peças moldadas para carros, equipamentos elétricos,
para o embalamento alimentar, também na indústria automóvel é usado no compartimento do motor e na corda do pneu, como não sei se já repararam, quando o pneu está desfeito tem-se uns fiozinhos. Pronto, esses fiozinhos, pronto, não são só nylon provavelmente, mas também estão lá, está lá o nylon. E então temos aqui inúmeras aplicações deste material, totalmente inserido na nossa sociedade e, no entanto, não muito questionado a sua, seja, o lado ecológico, o impacto ecológico que tem o facto de termos criado um material como o nylon. No entanto, historicamente, prontos, quando foi a primeira venda de nylon pública? Foi em 24 de outubro de 1939 e eles disponibilizaram 4 mil pares de meias que foram todas vendidas em 3 horas. Há imagens disso, vêm filas e montes de gente à espera de entrar porque eles fizeram uma ótima campanha publicitária. Pronto, foi possível, né, ter essa procura enorme porque, embora houvesse uma grande desconfiança dos tecidos sintéticos, a Dupont anunciou que o nylon era feito de carvão, ar e água. E assim, né, carvão, água e água, que eram elementos que toda a gente na altura conhecia, não há de ser mau de todo, né? Então assim conseguiram uma venda fantástica logo na primeira vez que disponibilizaram ao público. Com isso também que permitiu reduzir as importações de seda do Japão, é que o Japão não eram propriamente os nossos melhores aliados, os nossos não, os dos Estados Unidos. E esse argumento conquistou muitos clientes, tendo ajudado nessa venda exponencial do material ao início. Posteriormente, como houve queixas dos consumidores em relação ao nylon puro, desde irritações na pele, excesso de umidade no fabrico em condições quentes e úmidas, que às vezes produzia faíscas como resultado da carga elétrica estática, os cientistas na altura explicaram isso como resultado da poluição atmosférica. Não, a culpa não é do material. Esta poluição é que dá cabo disto, pá. E então, esses problemas, no entanto, foram ultrapassados quando eles começaram a misturar o nylon com o poliéster e com o elastano, não sendo o nylon puro, não é? Outro golpe de publicidade bastante bom que eles tiveram foi que enviaram amostras grátis de nylon para estilistas franceses e em 1955 designers como a Coco Chanel e a Christian Dior mostraram já vestidos criados com as fibras do Dupont e então aos poucos este material foi conquistando os consumidores. Inclusive a primeira bandeira colocada na lua era de nylon. Ah, espetáculo, ao menos assim vai durar muitos anos lá na lua. Outras utilizações do nylon é em equipamento de pesca, as redes de pesca e outros materiais usados contribuem bastante para detritos nos oceanos, como sabem. Pronto, há bastantes redes de pesca que depois os animais ficam lá presos e que é uma chatice, né? Que eles infelizmente não podem vestir as meias de nylon, não têm pernas, né? A maior parte são peixes e tal. Se calhar as sereias, mas depois também não dá. Então, a nível do processo de reciclagem do nylon, como é o custo e a dificuldade de fazê-lo é difícil e elevado, e como a decomposição por queima faz um fumo perigoso e tóxico, o que acontece ao nylon é que muitas vezes é deitado ao lixo e leva a decompor cerca de 30 a 40 anos, assumindo, pronto, que isto é provavelmente posto em aterros e enterrado e fica ali durante 30 ou 40 anos. Será que realmente se decompõe nesse tempo? Não sei, mas pronto, eles dizem que sim. Também os sutiãs, que originalmente eram feitos de linho, hoje em dia são feitos de variadas fibras, como elastano, látex, microfibras, espuma, renda e, claro, a maior parte sintéticos, tecidos sintéticos e derivados do petróleo. O slogan que eles tiveram ao início quando lançaram o nylon diziam que era mais resistente que o aço, mais fina que uma teia de aranha e mais elástico que qualquer fibra natural. O melhor tecido de sempre, nylon! Pronto, isto foi a campanha que eles fizeram de lançamento. Era uma forma de tentar que este material chegasse mais aos consumidores. E claro, todas essas fibras sintéticas são na maior parte feitas a partir de combustíveis fósseis e estão nelas incluídas o nylon, o elastano, que é o tal elástico usado nas meias, né, que a gente usa, mesmo que não sejam colãs, as meias dos pés, as cuecas, tudo isso. O poliéster também, o acrílico e o acetato são todos combustíveis fósseis, feitos a partir de combustíveis fósseis. Então estão a ver, meus caros, mesmo até aquelas pessoas de desporto que andam com aqueles tecidos justos, na verdade estão a fazer desporto com produtos derivados de petróleo. E então, a minha questão é, como é que pode ser saudável fazer desporto com esse tipo de tecidos? É assim um bocado contraditório, não é? A pessoa, para fazer desporto, usa aquelas fibras, mas as fibras não são naturais. E então, na verdade, estamos a tentar ficar mais saudáveis num planeta cada vez mais poluído. Isto para mim não faz sentido nenhum. Não sei se para vocês faz, espero que sim. Eu ia falar do elastano, mas não me apetece, porque isto é demais para a minha cabeça hoje. Já fico completamente... Fico com vontade de andar sem roupa interior, de não usar meias. Colã já não uso há bastante tempo e só me reforça a continuidade de não usar. E quanto a vocês, não sei, espero que se sintam bem com os vossos colãs, que continuem a usá-los e a mostrar as vossas pernas lindas, mas acho que é uma altura boa, se as mulheres realmente querem ter um impacto, é começarem a pensar melhor no que compram e no que usam. E a maior parte realmente dos materiais que são usados pela moda, poucos são de fibras naturais. Mesmo, só para verem, mesmo as coisas que compramos, diz que é 100% algodão. Eu comprei umas meias aqui há uns tempos, dizia 100% algodão orgânico. Na verdade, eles têm elástico, porque senão não prendiam aos pés. E esse elástico não é orgânico. E então, no fundo, eles estão a enganar o cliente. E as pessoas que acreditam que todos esses materiais são fantásticos, deviam analisar e estudar melhor a situação, porque realmente toda a nossa cultura e estilo de vida está baseado numa cultura de uso de petróleo. E então, que sentido é que faz ter carros elétricos quando tudo o resto que está a ser usado, e cada vez mais usado, porque se calhar antes comprávamos um sutiã por ano ou de 6 em 6 meses, porque nem tínhamos dinheiro para tanto, agora os sutiãs são o preço que são e as pessoas vão trocando e aquilo não dura tempo nenhum. E para quê? Para as mamas andarem um bocado melhores. Enfim, prontos, eu só tenho a dizer isto hoje, para não me alongar mais, mas acho que podemos pôr aqui um bocado de culpa, uma máxima culpa nas mulheres pela falta de consciência nos materiais que escolhem usar de roupa. E que é bastante, porque a moda, como sabem, é uma indústria multibilionária. Então, há muita gente a ganhar dinheiro com isto. Por isso, olhem, espero que tenham gostado deste episódio. Viva as mulheres e viva a beleza feminina, mas sem esses tipos de
de produtos que nos tornem mais poluidoras sem esse tipo de produtos. Sejam mulheres, mas sem esse tipo de produtos. A ver se conseguem ser femininas sem o nylon. Adeus e até breve.